Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, que todos os famílias estejam bem. Se eu não me engano, estamos falando sobre aleitamento materno, não é mesmo? Hoje, eu quero continuar assistindo com você, falando um pouquinho mais sobre alguns aspectos práticos da amamentação. Aquelas questões sobre pega e tudo mais. Meu nome é Lucas, e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite de sempre. Se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui, no Spotify, no Castbox, por favor, corrija e seguir. Basta clicar no botãozinho seguir, para você estar recebendo todo domingo, três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. Segue no nosso canal, é o arroba Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar de Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixar essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Beleza, falar sobre aleitamento materno é falar de uma coisa de um impacto de suma importância, tanto na vida do nosso lactente, como também na vida dessa mãe. Afinal, isso vai fortalecer o vínculo mãe e filho, como também proporcionar inúmeros benefícios para esse binômio mãe e filho. Alguns aspectos práticos da amamentação devem ser reforçados, como, por exemplo, Lucas, o que eu tenho que pensar em relação à frequência e à duração das mamadas, da amamentação? A amamentação, ela deve ser de livre demanda. É recomendado por inúmeros artigos científicos, por inúmeras sociedades de pediatria, que a amamentação, ela é de livre demanda. Essa é a recomendação para os recém-nascidos. Isso significa que o bebê não deve ter horários. Você não deve chegar assim, ó, eu vou amamentar minha criancinha de 6 em 6 horas, como se fosse um antibiótico, como se fosse uma cefalexina, uma macrodantina. Não, isso não existe, meu amigo. A amamentação, ela é de livre demanda. Essa é a recomendação para esses recém-nascidos. Isso significa que o bebê deve ser amamentado sempre que mostrar sinais de fome. A gente sempre tem que estar percebendo que o bebê está com fome, lá dá amamentação para ele. Ele está com fome, dá amamentação para ele. Lucas, quais são os sinais de fome? Meu amigo, cada bebê tem um sinal. Tem bebê, por exemplo, que vai se agitar mais, vai levar, às vezes, a mão à boca, vai fazer movimentos de sucção, vai ficar mais agitado, vai ficar mais choroso. Esses sinais falam a você a favor de que o bebê precisa ser amamentado. A amamentação, ela é de livre demanda. Ela não é regrada, ela não é de horário, ela é de livre demanda. O bebê sentiu fome, ele deve amamentar. E cada mãe vai percebendo os aspectos que mostram que seu bebê tá ou não está com fome. A mãe vai se regulando com isso e percebendo se o bebê tem ou não essa demanda pelo peito. Por isso que a frequência da amamentação é uma frequência de livre demanda. Beleza, tranquilo. Então é importante que não se deve estabelecer horários rígidos para as mamadas. O bebê ainda está aprendendo a regular suas necessidades nutricionais e deve ser amamentado conforme a sua vontade. Isso vai ajudar a fortalecer e a estabelecer um padrão saudável de amamentação e garante também que a produção do leite da mãe seja mantida. Lucas, e qual que é a duração ideal de uma mamada? Eu tenho que deixar meu bebê mamando 3 horas no peito? 5 horas no peito? Não existe um tempo ideal para cada mamada. Alguns bebês podem mamar 10 minutos, enquanto outros que precisam de mais tempo. O importante é que o bebê esvazie o leite, que o bebê esvazie o peito da mãe, que mame tudo. E claro, que a mãe esteja mais confortável possível. Lucas, por que que o bebê deve esvaziar a mama inteira? Lembra daquela questão? A gente vai ter o leite anterior e o leite posterior. Uai, Lucas, eu lembro um pouco disso. O leite anterior é um leite mais aquoso, rico em proteínas e lactose, enquanto que o leite posterior é aquele mais gorduroso, é o que promove o ganho ponderal e a saciedade à nossa criancinha. Gorduras essas que são, por exemplo, ácidos graxos essenciais, DHA e ARA, que tem papel crucial na mielinização e na função visual. Além disso, esse leite posterior possui uma quantidade maior de colesterol. Colesterol esse que é um efeito, tem um efeito protetor na dislipidemia futura, caso essa criança venha a aparecer. Então, a gente tem que ter essa questão e lembrar dessa importância. A mamada deve ser de livre demanda. É importante a gente reforçar isso para nossa mamãezinha. E a duração é que não existe uma duração ideal. Alguns bebês vão poder mamar por 10 minutos, enquanto outros podem apresentar mais tempo durante a mamada. O importante é que o bebê esvazie o peito e que a mãe o faça de forma mais confortável possível. Ah, Lucas, não concordo com você. Pega o artigo científico de Kramer, que ele lançou lá em 2001, que ele vai ressaltar para você que a amamentação de livre demanda está associada a melhores índices de crescimento e menores riscos de doenças na infância. Lucas, e qual que é a técnica de amamentação correta? Qual que é essa técnica? Para que a amamentação seja bem-sucedida e confortável, é fundamental que o posicionamento e a pega estejam corretas. Como é que deve estar o posicionamento da criança? A criança deve estar bem apoiada, com a cabeça e o tronco alinhados e o corpo perto da mãe. barriguinha com barriguinha. A criança não deve estar inclinada nem para frente, nem para trás. Então, o posicionamento correto é como? A criança deve estar bem apoiada, com a cabeça e o tronco alinhados e o corpo perto da mãe. A cabeça não deve estar inclinada nem para frente e nem para trás. A pega correta se baseia em que? A boca do bebê deve estar bem aberta, cobrindo o máximo possível da auréola, não apenas o mamilo. O lábio inferior do bebê deve estar invertido, ou seja, virado para fora, e o queixo deve tocar a mama da mamãezinha. A posição correta vai evitar traumas no mamilo e vai ajudar o bebê a mamar de forma mais eficaz. Então, a pega correta é como? O bebê deve estar com a boquinha bem aberta, cobrindo o máximo possível da auréola, não apenas chupando o mamilo. Ele não deve estar succionando apenas o mamilo. Então, o bebê com a boca bem aberta, cobrindo o máximo possível da auréola, não apenas o mamilo. O lábio inferior do bebê deve estar invertido, ou seja, virado para fora, e o queixo deve tocar a mama. A posição correta vai evitar traumas no mamilo e vai ajudar o bebê a mamar de forma eficaz. Uma pega inadequada pode resultar em dor para essa mãe e a ineficiência da alimentação desse bebezinho, levando à dificuldade de produção do leite. A gente sabe que essa pega adequada vai ser de suma importância para que a gente evite traumas no futuro, como por exemplo, uma fissura no mamilo, algum trauma que possa prejudicar essa lactação e que possa prejudicar essa amamentação dessa criança. Beleza, tranquilo, sempre importante lembrar dessa posição e dessa pega. Posição, criança bem apoiada, com a cabeça e o tronco alinhados com o corpo perto da mãe. A cabeça não deve estar inclinada nem para frente nem para trás. Pega bem feita, boca aberta, com o lábio inferior, boca bem aberta, cobrindo o máximo possível da auréola, com o lábio inferior invertido, ou seja, virado para fora, o queixo tocando o peito da mamãe. E a posição correta vai evitar traumas do mamilo e vai ajudar o bebê a manter-se a amamentação de forma mais eficaz possível. Beleza, tranquilo. Lucas, eu adorei isso, mas existem as mães modernas. O que significa? Existem mães que não têm tempo de ficar dando leite pro bebê a vida toda. Como assim? A amamentação, o aleitamento materno é exclusivo até os 6 meses, concordo com você. Mas a mãe é importante, é recomendado que ela amamente até os 2 anos. Vamos supor que essa mãe tem que voltar a trabalhar com 1 ano. Só que ela não consegue estar toda hora fornecendo o peito para essa criança. O que ela pode fazer? Ela pode conservar e armazenar esse leite. Como é que funciona essa conservação e esse armazenamento do leite? O leite materno, ele pode ser extraído de forma manual por essa mãe ou com o auxílio de bombas de ordenha. O armazenamento adequado, ele é importante para preservar os nutrientes e as propriedades imunológicas do leite. Então, como é que eu vou armazenar? Se eu quiser armazenar o leite na geladeira, o leite, ele pode ser armazenado na geladeira por até 12 horas, por metade de um dia. Ele deve ser armazenado em frascos limpos e bem fechados e preferencialmente em porções menores para evitar o desperdício. Então, a gente é bom fracionar muitas vezes. Então, na geladeira, quanto tempo que o leite pode ficar armazenado? Até 12 horas. O leite pode ser armazenado na geladeira por até 12 horas. Deve ser armazenado em pequenos frascos e bem fechados e preferencialmente em porções menores para evitar o desperdício. E no freezer, Lucas? O leite no freezer pode ser armazenado por até 15 dias. Por até 15 dias. Beleza. Tranquilo. Então, por até 15 dias, ele pode ser armazenado no freezer. Uma coisa que eu li, mas eu não tenho como te garantir, porque eu vi referências que falam e não falam sobre isso, é que ao descongelar esse leite do freezer, ele deve ser utilizado dentro de 24 horas. Mas há artigos que falam e artigos que não mencionam isso. Mas o que é corroborado por todos é que o leite no freezer, ele deve ser armazenado por até 15 dias, enquanto que o leite na geladeira deve ser armazenado por até 12 horas. Beleza? Tranquilo. O que é importante também? É fornecer esse leite que você vai deixar armazenado em copinhos. O leite deve ser fornecido em copinhos. O uso de copinhos não vai interferir na amamentação e é recomendado para evitar a confusão de bico, o que pode prejudicar a técnica da pega. Então, Lucas, eu vou deixar na mamadeira? Também não, porque isso vai poder criar vícios, o que vai prejudicar a pega adequada. Então, se você, porventura, guardar o seu leite conservado na geladeira ou no freezer, na geladeira por 12 horas ou no freezer por 15 dias, você deve ofertar depois por meio de copinhos, não mamadeira e não bico. Por que isso? Porque isso pode acabar interferindo e causando uma confusão na cabeça do bebezinho e acabar levando a uma pega incorreta depois, posteriormente, na mama da mãe. Então, a gente tem que ofertar esse leite como? Em copinhos. Beleza? Tranquilo. Então, em relação a essa questão dos aspectos práticos que a gente deve mencionar para a mãe, é desse que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não sabe, consegue explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. Segue no nosso canal, é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Um grandioso beijo no seu coração, fique bem, valeu, falou e fui!